Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde.
A Câmara Municipal de Beja viu reprovado a semana passada o orçamento para 2025 e as grandes opções do plano. Um orçamento que, segundo o Executivo PS, em comunicado emitido hoje, tem um valor global de 64,4 milhões de euros e é sólido e reflete um compromisso com investimentos estratégicos essenciais para o futuro do concelho. Segundo o comunicado do Executivo Autárquico, a rejeição do orçamento pelas oposições Beja Consegue e CDU representa um entrave significativo ao progresso de Beja e, segundo o município socialista, irá gerar constrangimentos e atrasos na implementação de medidas fundamentais previstas e poderá até comprometer a execução de projetos vitais para o desenvolvimento do município. Segundo refere em comunicado o Executivo socialista, a partir de janeiro de 2025, a gestão municipal será realizada com base no orçamento em vigor a 31 de dezembro de 2024, garantindo as funções essenciais ao funcionamento do município, mas lamenta que a reprovação deste orçamento, por motivos de natureza eleitoralista, prejudica o avanço do concelho e o bem-estar dos cidadãos. O Executivo PS na Câmara de Beja sublinha neste comunicado que nos últimos anos tem procurado, de forma consistente, construir pontes de diálogo com as oposições, integrando propostas que contribuam para o bem comum, tal como neste orçamento de 2025 foram adotadas várias sugestões da oposição, demonstrando uma postura de abertura e cooperação.
O grupo parlamentar do PCP apresentou 36 propostas no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2025, com incidência direta na região do Alentejo. Segundo a Direção Regional do Alentejo, do PCP, em comunicado, as propostas do PCP, no que ao Distrito de Beja diz respeito, versaram na área da saúde, a ampliação do Hospital José Joaquim Fernandes em Beja, bem como a contratação de médicos e outros profissionais da saúde. O PCP apresentou propostas para a melhoria da rede viária no Alentejo, abrangendo as quatro sub-regiões, como é o caso da qualificação das estradas nacionais 258, 386, 265, 267 e variante Amora, com alargamento da ponte sobre o rio Ardila, com incidência no distrito de Beja, no IP8, com a conclusão das obras na sua totalidade, abrangendo o litoral alentejano e também o distrito. Na ferrovia, com propostas para a eletrificação da linha do Alentejo, no trajeto Casa Branca-Beja e Beja-Funchara, e para o aproveitamento da linha Sinescaia, assim como propostas para a reposição do serviço ferroviário regional e interregional nas linhas do Alentejo e do Sul. Na área das infraestruturas estratégicas, a criação de uma plataforma logística no aeroporto de Beja e, na área dos recursos hídricos, o apoio à construção de pequenas charcas e barragens. A Direção Regional do Alentejo, do PCP, em comunicado, denuncia a atitude dos partidos que suportam o governo pela ausência de propostas concretas para a região que afrontem os principais problemas que não se encontram nem na proposta inicial de orçamento, nem nas propostas apresentadas pelos diversos grupos parlamentares. O Partido Livre apresentou a semana passada a constituição do Núcleo Territorial Interdistrital do Alentejo. O Livre passa agora a ter uma estrutura partidária de proximidade nos distritos de Beja, Évora e Porto Alegre. A comissão instaladora do Núcleo Territorial Interdistrital do Alentejo, co-coordenada por Fausto Fialho, em Beja, e Glória Franco, em Évora, apresentou no seu manifesto local o compromisso político de fomentar a defesa dos interesses das gentes alentejanas. Segundo nota do Livre, a comissão instaladora reforça a importância de melhorar as infraestruturas hospitalares alentejanas, como o Hospital José Joaquim Fernandes e o Hospital do Litoral Alentejano, investir na ferrovia e nas infraestruturas de mobilidade, defesa de direitos laborais e remuneração justa, o direito à habitação digna, bem como a proteção ambiental e transição para práticas económicas mais sustentáveis. O Núcleo Territorial Interdistrital do Alentejo do Livre promete também a defesa da regionalização e da criação de um círculo nacional de compensação. O município de Ourique foi distinguido na primeira edição dos Prémios Nacionais de Educação. A Câmara de Ourique viu novamente distinguido, com uma menção honrosa na categoria Cultura e Património, o projeto Educar para a Arte, Oficinas de Cantalenciano. A cerimónia decorreu a semana passada no Templo da Poesia, em Oeiras, com projetos de todo o país e contou com a presença de Marcelo Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de Urique, e do Secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Pedro Cunha. Segundo a Câmara Municipal de Urique, o prémio é mais um reconhecimento do trabalho que o município tem realizado para preservar e ensinar o cante alentejano. Este é o terceiro reconhecimento nacional deste projeto, que já havia sido distinguido como o Prémio de Excelência Autárquica pelo impacto transformador do cante nas escolas e com o Prémio Autarquia do ano 2023 na categoria de Educação pelo incentivo ao sucesso escolar através do património cultural. A Biblioteca Municipal de Cuba acolhe a partir desta segunda-feira a exposição O Lince na Península, Conectar Territórios e Consolidar Populações. A sessão inaugural acontece às 18 horas. A exposição, promovida pela Simbala, Comunidade Intermunicipal do Baixo Montejo, no âmbito do projeto Life Links Connect, está patente ao público até 16 de dezembro. Segundo a Simbala, o objetivo da exposição é apresentar à sociedade portuguesa o trabalho realizado, em andamento e planeado para o futuro, no âmbito da conservação do lince ibérico, e vai decorrer nos 13 municípios integrantes da Simbala, além de 3 municípios do Algarve e ainda em Lisboa. Associada à exposição, serão promovidos momentos de sensibilização e comunicação sobre a importância da reintrodução do lince ibérico, com histórias e contos sobre a espécie, que serão partilhados pelo contador de histórias Jorge Serafim, esta tarde, na Biblioteca Municipal. O projeto Life Links Connect tem como objetivo central o aumento da população do lince ibérico e reforçar a conectividade entre as subpopulações de Portugal e Espanha, agregando 22 parceiros ibéricos. O município de Odmira vai dinamizar mais uma Semana Aberta. A iniciativa, que arranca esta segunda-feira e até dia 6, é agora dedicada à freguesia de São Teutónio, na zona litoral sul do concelho, e a maior freguesia em área do país, com visitas a várias aldeias, obras em curso, reuniões com instituições particulares de solidariedade social, agrupamento de escolas, sendo promovido o contacto com a população, segundo anunciou a Câmara Municipal de Odmira. Esta noite, pelas 21 horas, na Sociedade Recreativa São Teutoniense, será realizada uma sessão pública para a apresentação do Plano Estratégico e Operacional na área de influência do aproveitamento hidroagrícola de Mira. Segundo o município odmirense, a Semana Aberta nas Freguesias inclui a realização da reunião de Câmara descentralizada, aberta ao público e agendada para o próximo dia 5, pelas 14h30 na sede do Clube de Caça e Pesca de São Miguel, bem como o atendimento descentralizado. Será também possível agendar atendimentos com o Executivo Municipal no dia 6. A Câmara Municipal de Odmira frisa ainda que esta é uma iniciativa de democracia participativa, que decorre do Programa de Governação Odmira 21-25 e que assume a participação cidadã como a base da gestão municipal e da intervenção do poder local no processo de desenvolvimento do concelho. O presépio Do Lixo Faço Arte, da autoria e concessão do artista António Costa, está em exposição no Salão de Festas da Casa do Povo de Santana de Cambas, em Mértola. Organizado pela Casa do Povo de Santana de Cambas, em colaboração com a Câmara Municipal de Mértola, a Junta de Freguesia de Santana de Cambas e o Jornal Correio da Manhã, este presépio é uma criação única que se renova anualmente. Mais do que uma celebração da Sagrada Família e do espírito natalício, o presépio Do Lixo Faço Arte é também um exemplo de criatividade sustentável, mostrando como é possível dar uma nova vida a materiais descartados e criar autênticas obras de arte, segundo revelou a Câmara de Mértola. A exposição pode ser visitada até 6 de janeiro, todos os dias, das 10 às 13 e das 14 às 19, no Salão de Festas da Casa do Povo de Santana de Cambas. O Museu Botânico do Instituto Politécnico de Beja está a apresentar até dia 6 de janeiro de 2025, no átrio da Escola Superior Agrária, a exposição Presépios Botânicos. Segundo revelou o IP Beja, a coleção de presépios inclui presépios construídos com matérias-primas de origem vegetal e cumpre um dos objetivos deste museu: conservar e estudar exemplos de diferentes usos culturais de plantas em Portugal e no mundo. A seleção inclui presépios construídos com bordo, nogueira, cerejeira, abeto, coco, cabaça, cortiça, romã, casuarina, milho, junco, carvalho, oliveira, cacau e avelã, incluindo também incenso, ouro e mirra, oferecidos pelos reis magos, de acordo com o Evangelho de São Mateus. E ontem jogou-se a 7ª jornada do Campeonato Distrital da 1ª Divisão em futebol, em séniores, com os resultados: Despertar 0, Aljustrelense 3, Vasco da Gama da Vitigueira 0, Almodóvar 1, Sporting de Cuba 1, Ferreirense 2, Messenense 2, Penedo Gordo 2, Praia de Mil Fontes 3, Castrense 0 e o Renascente de São Teutónio 2, Aldenovense 0. O Praia de Mil Fontes lidera com 15 pontos, os mesmos em segundo o Castrense e em terceiro o Aljustrelense. Em quarto lugar o Renascente de São Teutónio com 13 pontos. Em quinto, também com 13 pontos, o Vasta Gama da Vidigueira, tal como o Aldenovense em sexto e o Ferreirense em sétimo lugar. Em oitavo, o Almodóvar com 9 pontos. Em nono, o Messejanense com 7. Em décimo, o Penedo Gordo com 4. Em 11º, o Despertar com 3. E em 12º e último lugar, o Sporting de Cuba também com 3 pontos.
Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na região sul a partir da manhã, com períodos de chuva fraca na região norte a partir da tarde, em especial no Minho. Vento em geral fraco, predominando do quadrante norte, superando por vezes moderado no litoral oeste e terras altas, neblina ou nevoeiro matinal, pequena descida da temperatura. Temperaturas que poderão atingir máximas de 16 graus em Beja e Évora, 14 em Porto Alegre, 17 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.